O Brasil é o segundo país no mundo em número de assassinatos de adolescentes, perdendo apenas para a Nigéria. Segundo a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 30 crianças e adolescentes são vítimas de assassinato todos os dias. A maioria são meninos negros, pobres, que vivem nas periferias e áreas metropolitanas, com a trajetória de vida interrompida tragicamente para a tristeza das famílias. Os depoimentos gravados pela Unicef com as mães de Ítalo Gabriel, de 12 anos, Christian, de 17, e Christian, de 13 anos, que fazem parte desta triste estatística, são emocionantes.
Praticava vários esportes, eu nunca vi uma pessoa igual a ele.
Muito alegre, brincalhão. Até ajudava minha irmã a cuidar dos meus sobrinhos e tudo. Aí toda vez eu trabalhando, ficava me gritando. Mãe, mãe, toda hora, pra ver que ele tava ali.
O Christian gostava de judô, né? Gostava, não tomava refrigerante, é bacana, porque ele cuidava do corpo, né? Assim, cuidava da saúde, né? Então, assim, ele gostava de um pouco de tudo.
Tirava sempre notas muito boas e eu sempre exigi muito isso dele, né?
Mãe, quero estudar e tal. Aí eu quero ficar igual meu tio, ser bombeiro e tal.
Ele trabalhava, né? Com 17 anos ele já tinha um emprego registrado. Era um menino cheio de sonhos.
Muito carinhoso. Eu lembro que ele falava todos os dias pra mim: você é a melhor mãe do mundo, eu te amo. Acho que eu queria ter 10 dele.
Era muito bom esse moleque. Ele fazia tudo pra poder rir. Era muito difícil ver ele de cara feia.
Dentro das nossas limitações, ele teve oportunidades, né? Sabe, ele não, eu não vou falar, ele era primeiro em futebol. Ele era primeiro em matemática, assim. Ele era muito bom na escola. Ele era primeiro na minha vida.
Melhor sensação do mundo que tem. Você olhar pro teu filho e ver nele o espelho de um cidadão que tem comprometimento com as coisas, que tem compromisso, que tem responsabilidade. É tipo assim, cumpri meu dever e fiz minha parte agora. Ele vai conseguir trilhar os caminhos dele sozinho.
E ele já tinha namorada. E ele já tinha emprego. E eu só tinha ele.
A taxa de homicídio entre adolescentes negros, por exemplo, é quase 4 vezes maior do que a dos brancos. A vice-líder do PT, integrante da comissão especial que institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens Negros e Pobres no Brasil, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, conversa conosco sobre o assunto.
É lamentável essa situação. Há dia muito nós temos falado de que a juventude negra está sendo assassinada, seja no envolvimento de drogas, seja de enfrentamento com a polícia e seja a própria polícia que tem visto o negro e o jovem como inimigo. E qualquer ação desse jovem, ela está sob suspeita. E qualquer verdade desse jovem torna-se uma arma contra ele. Então é possível que nós tenhamos em pouco tempo um número muito maior, na medida em que tem aqueles que não são registrados, que nós sabemos perfeitamente que dão fim para os corpos, e tem, sobretudo, aqueles que nós não contamos na estatística porque eles são de outro tipo de morte, que também é de esforço, né, sucessivo, como, por exemplo, o trabalho infantil juvenil, que realmente as condições são péssimas. Vemos também esses jovens que estão psicologicamente afetados e vemos os crimes que têm assim acontecido. Então é preciso, nessa sociedade consumista, imediatista, que se dê essa atenção para a nossa juventude. E para a nossa juventude negra, que na medida em que eles não têm oportunidade, que não têm espaço, eles são cada dia mais vulneráveis.
Segundo a Unicef, As mortes dos adolescentes negros são, na maioria das vezes, justificadas de forma equivocada pelos conflitos entre facções rivais e pelo tráfico de drogas. Entre 92% e 95% dos homicídios em geral cometidos no Brasil não são solucionados. Parte dessa estatística, explica a Unicef, se dá por causa dos chamados autos de resistência, mortes e lesões corporais decorrentes do uso da força por agentes do Estado que não são investigados caso aleguem legítima defesa. Vale lembrar, no entanto, que o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, é autor do projeto de lei 4.471 de 2012, que exige a investigação dessas mortes e lesões corporais. Proposta que está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. Mas se nada for feito, crianças e adolescentes vão continuar correndo risco de morte. A estimativa da Unicef é que cerca de 43 mil adolescentes brasileiros sejam assassinados de 2015 a 2021. O secretário nacional da Juventude do PT, João Paulo Farina, está preocupado com a situação.
O que o estudo aponta e a preocupação já de muito tempo na Juventude do PT é de que essa percepção, como políticas que tem apresentado o Congresso Nacional, alas conservadoras do país, como autos de resistência, né, como a cura gay, ela incentiva o racismo. E fica com cada vez mais o Estado não estando presente na vida das pessoas, principalmente da juventude, quem sofre mais é a grande maioria da juventude brasileira, que é negra, que é jovem e que está nas periferias. Ela sofre não só por ter, não ter acesso à política pública, mas também por uma política racista preconceituosa, com que faz com que meninos sejam abordados sem pedir identificação em qualquer esquina desse país e com condições de os policiais abrirem arma de fogo. Então, num país onde qualquer um é suspeito, você tem sim uma parcela da sociedade que é marginalizada por outra, né, num processo onde a gente tem exclusão na sociedade desses segmentos, e a gente sabe que para resolver os problemas do país nós temos que resolver o que a gente tem de melhor, que é a nossa diversidade.
A apresentação e produção do programa Antenados na Política é de Ivana Figueiredo. Trabalhos técnicos Gabriel Henrique e Antônio Pereira. Supervisão Carlos Leite. O Antenados na Política volta na próxima terça-feira. Eu espero você.